Semana passada nós vimos sobre a segunda parte da Mishnah 4. Al tevakesh gedulah le'atzmecha, não busque grandeza para si. Ve'al tachmod kavod, e não cobice honra. Yoter milimudcha ase, e mais do que você estuda, faça. Nós vimos que essa parte da Mishnah tem duas formas de colocar a vírgula. A primeira, como nós lemos agora, não cobice a honra, faça mais do que você estuda. Mas, há quem diga que a vírgula aqui está em outro lugar, e o significado é um só. Nós temos uma frase apenas e não duas. E como que seria? Seria Ve'al tachmod kavod yoter milimudcha. Não cobiste a honra mais do que o seu estudo. Já daqui a pouco falamos. E aí a continuação é a fé de Altitavel Shulchan Shemanachim. Faça o que você tem que fazer e não anseie e não deseje a mesa dos ministros. O que significa não cobice mais do que seu estudo? Isso significa o seguinte. Nós vimos que não tem nenhum problema a pessoa receber honra pela Torá que ele contém. Afinal de contas, essa honra é uma honra para a Torá. O que não pode a pessoa querer honra além disso. O texto está escrito aqui. Al tachmod kavod yoter milimudcha. Não anseie uma honra maior do que o seu estudo. Uma honra maior do que aquilo que você tem de Torá. A honra pela Torá que você tem, está tudo bem. Mas que não exagere. Que não passem do quanto você conhece. Que não passem daquele nível de sabedoria que você tem. E é até interessante também que a palavra limudha em hebraico pode ter uma outra conotação também. Além de estudo, limudha também significa habitual. Então, não receba mais honra do que o habitual. Ou seja, aquela honra que sempre te deram, continue dando. Se você vai agora querer cobiçar e querer ansiar mais honra do que isso, já tem alguma coisa errada. Porque afinal de contas, a pessoa tem que estudar a Torá sem intenção de receber honrarias. E por conseguinte, a honra que você sempre recebe pode ser recebida o tempo todo, não tem problema. Mas se agora você está cobiçando receber uma honra além desse habitual, então está demonstrando que a pessoa está estudando para conseguir mais honra. Opa, isso não é correto, isso não é bem-vindo. Continua a Mishnah falando, Al titavel leshulchanam shel melachim ou shel sarim, não anseie, não deseje a mesa dos reis ou a mesa dos ministros. O conceito é o mesmo. Shulchan, mesa, representa fartura, riqueza. Keter, coroa, representa honra. Aqui está escrito para não ansiar a mesa dos reis. Mesa dos reis quer dizer a fartura, a riqueza dos reis. A princípio não tem nada de errado um tzadik, um sábio, ter também riqueza. Não tem nenhum problema. A princípio não tem nenhum problema. Nada impede ele de ter riqueza. Mas não significa que é obrigatório ele ter. Nem todo tzadik, nem todo grande sábio consegue ter as duas coisas. Ou seja, riqueza neste mundo e riqueza no mundo vindouro. Riqueza no mundo vindouro é certo, é garantido, lógico. Se ele se dedica a Deus, não tem nem dúvida que mundo vindouro ele vai ter no capricho. Mas este mundo, não obrigatoriamente, pode ser e pode não ser. Mas, diz a Mishnah, não se preocupa. Não se preocupe, por quê? Porque a sua mesa no mundo vindouro é infinitamente maior do que a mesa destes reis neste mundo. Sheshulchan ha gadol mishulchanam. A sua mesa é maior que a deles. Vekitrecha gadol mikitram. E a sua coroa é maior que a coroa deles. Ou seja, a sua riqueza no mundo vindouro é maior que a riqueza deles. A sua honra no mundo vindouro é maior que a honra deles. Quando nós falamos sobre a mesa, a sua mesa no mundo vindouro é melhor do que a mesa deles. Isso significa que nem vale a pena você ter uma mesa farta nesse mundo, porque isso pode vir em detrimento da riqueza do mundo vindouro. O Talmud conta para nós uma história que nos ilustra bem isso. Nós estamos falando sobre Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa é um dos grandes mestres da época da Mishnah. Rabbi Hanina ben Dosa, nossos mestres trazem no Talmud que todos os dias sai uma voz celestial e anuncia que o mundo inteiro é nutrido pelo Hanina, meu filho. Em mérito do Hanina, meu filho. Mas o Hanina, meu filho, se contenta com um cav de haruvim de véspera de Shabbat a véspera de Shabbat. Cav é uma medida pequena. Haruvim são alfarrobas. Então, o mundo inteiro é sustentado em mérito do meu filho Hanina, diz Deus. Mas meu filho Hanina se contenta só com um pouquinho de haruvim, de alfarroba, de uma semana para outra. Esse é Rabbi Hanina. Rabbi Hanina era uma pessoa muito humilde e muito pobre. E o Talmud conta a seguinte história. Que a sua esposa, a esposa de Rabbi Hanina, chegou um dia e falou, chega, não dá mais. Nessa situação que nós estamos, não dá mais para suportar. Está demais. Como ela diz lá, ad eimat neizir venitzta'er kulehai. Até quando nós vamos continuar sofrendo tanto? Disse o Rabbi Hanina, o que você quer que eu faça? Ele se esforçava, ele fazia parte dele. O que eu posso fazer? Não temos sustento sem fartura. O que exatamente você quer? E ela então falou, ba'erach medenit vulealach midi. Peça para Deus para darem alguma coisa. E imediatamente saiu uma mão celestial e jogou e deu para eles um pé de mesa feito de ouro. Continuou o Talmud e conta que a esposa do Rabbi Hanina teve um sonho. E nesse sonho ela viu todos os grandes tzadikim sentados no paraíso, se alimentando em mesas completas, mesas de ouro, com três pés. E ela e Rabbi Hanina estão sentados numa mesa de ouro que está quase caindo porque falta um pé. Só tem dois pés. Ela contou para o marido esse sonho. E o marido então falou para ela, Nihalach de Meichel Achli Kule Alma, Aftora de Meshalem, Venan Aftora de Michaser. Será que é bom para você que no mundo vindouro todo mundo vai ficar comendo numa mesa completa e nós vamos estar comendo numa mesa
que está faltando. Quer dizer, você quer mesmo esse presente? Nós recebemos ontem de Deus um presente. Um presente que é o mundo vindouro. Parte do mundo vindouro foi descontado já aqui. Em outras palavras, você quer ficar assim, nesse estado? Vale a pena para você? E ela pediu imediatamente para ele, por favor, não, então reza para Deus para pegar de volta esse pé de ouro, que a gente não tem interesse. Se para eu viver melhor nesse mundo, eu vou perder do mundo vindouro, não está me valendo a pena. Prefiro aqui viver pacato, simples e com dificuldade para fechar o mês, mas pelo menos quando chegar no mundo vindouro, vai estar lá toda a minha recompensa, é isso que eu preciso. Assim disse a esposa de Rabi Hanina. E Rabi Hanina então rezou novamente para Deus e pegaram de volta para os céus esse pé de mesa. E o Talmud termina dizendo: Gadol Hayah Hanes Haaharon Yoter Min Harishon. Talmud diz que o segundo milagre, o último milagre, foi maior que o primeiro. Por quê? Porque dar se dá, mas tomar de volta não se toma. Você pediu uma coisa, Deus te deu de presente. Ele não pega de volta. Então diz o Talmud, que é o milagre, o segundo milagre, maior ainda. O fato de terem pegado de volta os méritos e jogado de novo na conta do mundo vindouro, isso é um milagre muito, muito grande. Então aqui você está vendo um exemplo de um grande sábio que não tem uma vida fácil nesse mundo. É como estava escrito aqui no começo da Mishnah: pão com sal, comer pão com sal, dormir no chão. Essa era a vida do Rabi Hanina. Mas os méritos dele estão guardadinhos para o mundo vindouro. E vale a pena. Vale a pena. Primeiro, fique tranquilo, como aqui a Mishnah termina dizendo: o seu empregador é fiel a te pagar a sua recompensa no futuro. Calma, você vai receber a recompensa, tá lá rendendo, vale a pena esperar. E nesse mundo não vale tanto a pena ficar pegando esses dividendos do mundo vindouro, não vale a pena. Se você pensa com cabeça de investidor, não é diferente. Todo investidor sabe que vale a pena se privar agora um pouco, porque aquele dinheiro que está rendendo, no futuro vai valer mais. Então vale a pena. Imagina só quando se trata de um mundo espiritual, e quando se trata do Olam Haba, do mundo vindouro, que lá as mitzvot são pagas na mesma moeda. Nesse mundo não dá para pagar mitzvot. Não dá para receber recompensa pelas mitzvot. As mitzvot não são algo só físico. É um físico ligado ao espiritual que está por trás. Para receber recompensa por uma mitzvah, nesse mundo não dá para pagar na mesma moeda. Não tem como. Então vale a pena deixar essa recompensa e não receber ela agora, para ela ter um investimento futuro para o mundo vindouro, que vai valer muito mais. É isso que a Mishnah está falando nesse trecho.